em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil e do nosso Em Romaria desta semana, é uma conversa muito especial. A missionária brasileira Maria Attilia Colette, da Congregação Internacional da Família Consolata, atualmente vivendo em Turim, na Itália, nos traz o seu testemunho de vida a serviço do próximo. Nossa colega Andressa Colette conversou com ela enquanto esteve em Roma, quando contou sobre a sua missão em Moçambique, além do trabalho desenvolvido nos países como Brasil, Itália, Portugal e Espanha. Bem-vinda, então, a nossa missionária Maria Attilia. E eu passo, então, a palavra à nossa colega Andressa Colette.
Nós estamos aqui, então, com a irmã Maria Attilia Colette, que está há alguns anos morando em Turim, aqui na Itália, mas é lá do interior do Rio Grande do Sul, e a gente quer conhecer um pouquinho essa vida de missionária. Como é que a senhora conseguiria se contar para quem viesse lhe perguntar quem é a Maria Attilia Colette?
Maria Attilia Colette nasceu numa pequena localidade chamada Chapadão, no interior, de pais agricultores, mas de uma família muito feliz, onde todos, irmãos, primos, vizinhos, éramos todos numa família. E aí eu aprendi a ser feliz. Aprendi também o que era a beleza da fé com a minha mãe, com a minha catequista. Aí fiz os meus primeiros passos na fé. E eu digo que Chapadão foi o ponto de partida da minha vida, porque lá nasci, lá fui batizada, lá aprendi a catequese, aprendi a amar Jesus e queria fazê-lo conhecer a outras pessoas. Desde criança, eu aprendi com as irmãs missionárias da Consolata que a gente podia ter uma amplitude de vida, que podia chegar a outras pessoas que tivessem necessidades, ou melhor, fraquezas ou exigências que talvez não todos conseguiam atender. E quem nós, como missionários, podíamos estar próximo ao próximo que tem necessidade.
A senhora, na verdade, trabalhou muito na parte administrativa, né?
Sim.
Mas teve a oportunidade, então, de vir para a Itália, para outros países e para Moçambique. Eu queria que a senhora fizesse um resumo dessa passagem por esses países e depois para a gente adentrar um pouquinho na sua missão em Moçambique.
Então, eu me tornei religiosa bastante jovem, porque eu tinha 23 anos quando fiz os meus primeiros votos. E trabalhei no Colégio Consolata no Imirim, São Paulo. E ali, um belo dia, chegou o anúncio que eu podia partir para uma missão. Então, me mandaram na Itália trabalhar na administração geral para ir em Colômbia como administradora daquele grupo de irmãs. Mas João Paulo II disse que não, Colômbia. E aí me mandaram para Portugal, trabalhei em Portugal, mas sem saber dessa história que João Paulo II me disse não, Colômbia. E depois trabalhei na Espanha, sempre como na parte administrativa. porque eu não tinha muita saúde. Então, tinha medo de me mandar para uma missão onde podia ter carência de meios sanitários, né? Quando voltei para a Itália, depois de alguns anos, me disseram: ah, mas se você trabalha com energia, com alegria e não faz tanto caso do teu problema, podes ir na missão. E eu fiquei bem feliz. Cheguei lá na missão pensando que eu não sabia fazer muita coisa.
Para onde a senhora foi?
Para Moçambique. Para Moçambique. Logo depois da guerra, depois da firma de paz, não sei mais
nem. Do acordo de paz.
Do acordo de paz. Ali, cheguei lá no interior, no norte de Moçambique.
Como chamava-se? Como chama-se?
A província Cabo Delgado. Mas eu fiquei logo na cidade de Pemba, que de cidade existia as casas, mas não existia comércio ainda, porque a guerra havia destruído tudo. Havia um hospital provincial que realmente era onde afluía toda a gente, mas tinha pouco medicamento, quase nada. Então, a gente dava o suporte nesse hospital também. E depois que cheguei lá, vi a necessidade daquele povo, dediquei-me a tudo que foi necessidade, desde acompanhar o agricultor, acompanhar o pescador, quem fazia cestinho de palha, dar possibilidade para eles aprender o que era um comércio dessa mercadoria, como produzir melhor. Consegui até com os cestinhos de palha mandar para a Itália para ser vendido no mercado eco e solidário. Depois fui trabalhar...
Um desafio para eles e para a senhora também, que não tinha tamanha experiência nesses assuntos.
Não tinha, só agricultura que eu sabia. Fiquei secretária do bispo por 8 anos. Em seguida, me mandaram para Maputo trabalhar numa universidade. Trabalhei como administrativa, ensinei aquilo que eu sabia, porque era uma universidade para os menos
favorecidos.
Então, a gente aí dava tudo o que sabia. Então, ensinava arte culinária, ensinei preparar para festas, onde eles podiam preparar, vender os seus produtos para pagar a universidade. Ensinei a fazer trabalhos com material recuperáveis, para eles não gastarem e poder ganhar.
E tudo isso tinha alguma temática brasileira no meio?
Não sim, sei senhora. Não. Tudo a arte que eu aprendi no Brasil. Fazia coxinhas, empadinhas, pastéis. Tudo que eu sabia, eu ensinava.
Então tinha um coração brasileiro ali no meio.
Tinha, mas também me adaptava muito à comida moçambicana. Eu nunca gostei de ensinar que não fosse produto local, com produtos locais. Então, também no orfanato, onde eu trabalhei também no orfanato, quando ensinava culinária, eu usava o produto local, preparando pratos diferentes.
Uhum.
Porque se eu vou ensinar a ter carne de gado onde não há, então, não, ou que custa muito caro e a pessoa não tem... Então, eu ensinava a usar o que tinha.
E se a gente for falar de principais dificuldades que a senhora viveu e vivenciou por lá, o que se poderia exemplificar?
A dificuldade maior foi a língua. Porque eu já tinha uma certa idade, tinha 51 anos quando fui para lá.
Pois então, e normalmente não é uma idade em que se parte para a missão.
Ao menos no meu tempo não era, porque
nós partiu... falamos da década de 90.
Aí já as pessoas, os missionários partiam mais jovens. Então já foi difícil na província onde eu trabalhei, do norte, era 3 línguas locais. E eu só consegui aprender uma. Mas era interessante porque aprendendo uma a gente entende as outras. E eles entendem a nós que falamos uma língua só. Mais eles entendem do que nós. E Então, eu me esforcei muito para aprender a língua, consegui aprender, graças a Deus, um pouco. E porque não sabendo a língua, é difícil um contato humano com as pessoas, com os anciãs, com as crianças. E naquele tempo, as mulheres não sabiam o português. Agora, hoje já Moçambique é desenvolvido, já tem uma realidade bem diferente. Mas naquele tempo, logo após a guerra, o Tratado de Paz, era um país que tinha sido destruído. Então, a gente devia começar do nada, quase.
Que não deixa de ser uma das dificuldades que a senhora elencaria,
sim,
né?
Por exemplo, não havia circulação de dinheiro. Era troca de mercadoria, quando tinha. Uma raiz de mandioca, uma manga. Essas eram as trocas para um quilo de arroz, quando se encontrava. Outra coisa que me custou muito é tomar leite em pó. Velho, com cheiro de velho. Aquilo me custou. Depois me adaptei e nem me interessava mais.
Uhum.
Para dizer, são pequenas coisas. Mas eu tenho dificuldade de dizer dificuldades, porque eu...
Mas porque eu ia chegar a perguntar o que a senhora nos pode trazer de tantas alegrias que foi vivenciada naquele momento, naquele período, que a senhora carrega até hoje.
Eu vivi uma vida no Moçambique de aprendizagem. Porque eu aprendi com um moçambicano, primeiro a nível de fé. Eu vi naquela gente tanta fé. Ficaram 25 anos quase sem ver missionários e eles levaram para frente a mensagem cristã naquele interior. Faziam 30, 40 quilômetros a pé para ir buscar a Eucaristia, escondido, porque não podia manifestar ao governo que estavam buscando a Eucaristia, podiam ser mortos por causa disto. E animadores que vinham me mostrar aonde eles apanhavam, porque tinham sido apanhados rezando. E diziam aquilo com uma naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso me fez crescer na fé. Mas me fez também encontrar dentro de mim capacidades que eu, se não tivesse ido para o Moçambique, não teria descoberto. Que podia ensinar, ajudar a desenvolver a agricultura. Aquilo era normal porque eu sou de família de agricultores. Mas que podia ensinar criar aves, fazer a própria ração em casa. Levei soja do Brasil para lá para poder semear e poder também, não só para isso, mas também para alimentação. Ensinava a fazer o leite de soja, os bolinhos de soja, mas também usava muito para ração para as galinhas, frango. Porque lá era difícil ter carne de gado, porque há a mosca Zezé. Que faz o gado dormir. Então, a gente procurava os pequenos, também não há água, então um animal de porte maior exige mais água. Aquilo também foi um sofrimento muito grande, não para mim, vendo aquelas mães que iam buscar água 3 quilômetros com a criança nas costas, a lata na cabeça. Aquilo foi até que eu consegui ter um poço artesiano.
Até isso a senhora galgou para conseguir.
Para dar água para as mães com bebês, para o hospital que não tinha, que os doentes não podiam tomar banho porque não tinha água. Só os familiares iam buscar água fora, para uma garrafa d'água para beber. Aquela água não tão... saudável.
Uma caminhada de fé, porque se tu vai em busca de primeiras necessidades, então tudo isso é experiência de vida e de fé também, né,
sim,
irmã?
Sim, 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 porque a gente faz isso porque ama aquele filho de Deus que está na nossa frente. porque certas coisas a gente nunca faria. Eu ia no meio do mato buscar troncos de árvores e ensinar a plantar aonde cortavam para poder ajudar a fazer uma palhota melhor. E não tinha medo, fazia 60, 70 quilômetros com uma Land Rover. Ia lá no meio buscar aquilo que... E já era o meio para desenvolver aquelas pessoas que cortavam lá dentro sem desfrutar. Sem pedir preço menor. Não, o preço real que aquilo custava.
Uhum.
Então, eles ficavam contentes que a gente pudesse mostrar que o valor que eles tinham no trabalho. Por exemplo, eu nunca dava nada de graça. Eu dizia para eles, sabe, vocês têm mãos e pés. Certo, eu tinha uma oferta, eu usava para eles. Em vez de fazer pagar uma enxada 20 meticais, que é o dinheiro de lá, eu fazia pagar dois ou duas raízes de mandioca. Mas para a dignidade de não ser assistencialista. E eles me agradecem ainda hoje. Eu recebo cartas de lá, mensagens. Obrigada, irmã, porque a irmã sempre nos ensinou a crescer. Vai cortar bambu, eu te compro os bambus. Era uma maneira para mostrar. Disse, porque aquilo é esforço teu. Você é feliz porque fez a tua casa com teu esforço. Em geral, temos sempre uma comunidade que está na missão. Mas cada uma tem um setor diferente para o trabalho. Tem quem trabalha no hospital, tem quem trabalha diretamente na catequese, tem outros que trabalham... Mas eu punha a mão um pouco...
Em tudo.
Sim, como era bastante responsável. E trabalhava como ecônoma e secretária da diocese, então... Eu tinha um espaço amplo, fazia 500 quilômetros para ir visitar uma paróquia com o bispo. E lá via as necessidades e lá eu tentava cobrir.
Colocando na prática o que o Papa Francisco fala aqui, tão distante de Moçambique, mas indo, né, nessa igreja em saída, né, irmã?
Sim, mas o missionário, se é realmente missionário, que quer anunciar Jesus Cristo, ele não fica dentro de casa. De fato... Eu saía às 7h30 da manhã e voltava 10 para meio-dia para preparar um almoço. Às 14h, já estava na rua, voltava à noite.
E é uma missão realmente que não é aos olhos de todo mundo,
não? Não, é uma missão. O nosso fundador dizia, se trabalha em silêncio sem fazer barulho. Não vamos muito na rádio. Agora estou na frente da rádio. Não
porque falávamos que esse exemplo também precisa arrastar, principalmente agora os jovens que estamos em pleno período do sínodo, né?
Se os jovens pensassem a alegria de poder doar-se. Às vezes não é fácil, porque há momentos que a gente diz, mas se eu fosse livre, ia fazer aquilo. Não, eu estou limitada, mas essa limitação... Por exemplo, eu gostava agora de estar na África e estou em Turim, na Itália. Mas essa limitação é riqueza também, porque me desenvolve num outro setor. Então, agora eu faço acolhida aonde eu estou. Transmito a minha alegria que adquiri na missão. É um modo diferente de ser missionário.
E aí a gente pode entrar nesse assunto, né, irmã? Que a senhora agora, como a senhora viveu na pele o que era o que foi sair da missão e voltar pro país como a Itália, a senhora agora está acolhendo essas pessoas do mesmo percurso que a senhora fez.
Sim, mais anciãs, às vezes.
Como é que é essa realidade? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que a senhora sente que elas mais precisam, né, nesse retorno?
O que mais precisa uma missionária quando há muitos anos, por exemplo, tem irmãs que voltam da missão depois de 60 anos que estão na missão, com 80, 90 anos. E quando elas chegam aqui, elas precisam, primeiro de tudo, de humanidade. de ser acolhidas com amor, com alegria, porque estão voltando com as suas necessidades e as suas também, como dizer, limitações de idade, de saúde. Então, ir ao encontro com alegria, sem pesar, sem mostrar que é um peso. Mas não, é uma alegria que tu está chegando. Destes tanto, agora nós damos para ti.
E é esse o trabalho que a senhora faz
agora? É esse o trabalho
agora
que eu faço em Turim. E sou feliz de fazer e sou contente, fico muito feliz quando as irmãs dizem: ai, ainda bem que é você que está vindo no aeroporto. Ai, contigo somos felizes, porque sabemos que tu nos acolhe. Mas é isso mesmo.
E é uma acolhida que tem alguma situação prática que a senhora sempre desenvolve com quem chega? Ou
vou
não?
Buscá-las e levá-las ao aeroporto. Primeira coisa, acolhida no aeroporto. Depois, em casa, eu faço a parte da economia da casa e da cozinha. Então, e vou com elas fazer compra. Então, procuro dar o melhor que eu tenho de experiências de cozinha. Eu aprendi aqui cozinhar a italiana. Mas eu ponho sempre um pinguinho de português, de brasileiro. Então, mas procuro dar tudo que a elas pode ser útil para também voltar a ter força. Porque às vezes voltam da missão, por exemplo, as irmãs que chegaram agora de pouco da Venezuela, que diante da comida quase se admiravam. Então, procurava tudo o que elas podiam gostar para dar-lhe.
E é uma casa de acolhida que tem em diferentes locais? Como é que
não,
funciona?
Não. Nós temos uma casa onde há 49 quartos para acolher irmãs.
Mas eu digo, na Itália é essa casa,
sim,
nos
essa
outros países também...
Sim, depois no Brasil temos em São Paulo, onde quando nós voltamos da missão, vamos em São Paulo, na casa regional de São Paulo. Na África tem no Quênia, no Moçambique, em qualquer, porque nós estamos em 9 países da África. E agora temos também na Mongólia e vamos abrir em Cazaquistão.
Uhum.
Em 2 outros países asiáticos. Então, jovens, há um espaço enorme de trabalho também para todo jovem que quiser se lançar nessa vida que é maravilhosa.
E que a senhora transmite com tanta alegria. Então, vamos tentar fazer um apelo, inclusive, para essa nova geração, né, que consiga se contagiar dessa sua energia.
Olha, eu digo, não é que não há dificuldade na vida religiosa, mas não é liso também na vida matrimonial, em qualquer outro setor, mesmo no setor de trabalho. Mas o importante é ser feliz e dar o que a gente tem. E aí a gente encontra como a força para ultrapassar as dificuldades.
Seja em casa, seja no trabalho,
em qualquer
seja
lugar.
Junto com o grupo da igreja.
Da igreja. Eu não me importo de ir. Quando me convidam, eu vou em qualquer lugar. Com as altas esferas, como a pessoa mais simples, porque eu sou sempre a mesma pessoa. Sempre digo, se vocês me convidam, eu sou sempre a mesma. Eu venho, não troco de posição. Mas sou feliz quando estou com as pessoas. Sejam elas... Vou muito em encontros industriais, fazer grupo de oração com eles. Vou com os pobres, os imigrantes. Com quem eu gosto de estar com as pessoas.
E essa é a melhor mensagem para terminar a entrevista. Mas eu queria que a senhora comentasse sobre a Rádio Vaticano, dessa experiência que vocês tiveram lá em Moçambique. Me conta um pouquinho como é que funcionava, até nos detalhes, para que as pessoas saibam o quanto é importante o trabalho, né, dessa evangelização através das ondas.
Então, nós, ao início que eu fui no Moçambique, era difícil ter... rádios, mesmo porque éramos limitadas pelo regime. Porém, quem tinha uma rádio ia no alto, na ponta mais alto da missão, para poder apanhar a onda melhor, porque à noite, às 8:30, 9, a gente apanhava a hora da Rádio Vaticana. Era um momento onde o silêncio era total para ouvir, porque tínhamos a noção do que acontecia no mundo da igreja e também no mundo social, porque o missionário não pode ficar fechado. Não é só evangelizador, ele é um promotor da sociedade também. Então, o importante é saber o que está a acontecer, ser aberto a ver as situações do mundo para poder levar na oração, mas também ver o que se pode fazer de melhor. Então, a Rádio Vaticana para nós era um momento muito importante. Era o momento mais esperado do dia. E, de verdade, para nós era um momento também que a gente tinha o contato com a sociedade
de fora de Moçambique.
E isso era muito positivo. E eu sempre, a Rádio Vaticana, também quando eu trabalhei em Portugal e Espanha, estava sempre na onda.
Sempre foi
um ponto de escuta. Era uma rádio que me atraía para a escuta.
Mas e continua sendo? E hoje a senhora está visitando aqui?
Hoje eu estou feliz porque vim conhecer onde é essa Rádio Vaticana. E fico muito contente. Não, ultimamente não estou mais ouvindo tanto a Rádio Vaticana, porque não é que não ouço. De quando em quando ouço. Porque eu ouço muito pouco rádio. O meu trabalho é exigente.
É mais humano, é mais pessoa com pessoa.
Então, às vezes chega a hora que eu podia ouvir. Mas gosto de uma coisa que eu vejo, as notícias do Vaticano, eu vejo, ouço. Às vezes, na própria carro, quando vou de um lugar para o outro.
E uma palavrinha sobre o Papa, hein?
Ai, o Papa me encanta. O Papa me encanta e me estimula a viver a minha vida de consagrada com autenticidade. E na minha simplicidade, porque como filha de camponês, eu sempre fui simples. Então, eu gozo, digo, ai, estou no meu caminho. Vivo a minha simplicidade, quero mostrar que realmente sou feliz, mas não mostrar, sou feliz.
Inspirar outras pessoas.
E gosto de contato com os outros, gosto daquilo que o Papa diz, ter l'odore delle pecore. O cheiro
das
ovelhas. Eu gosto, porque não tenho problema de estar com as ovelhas. Porque eu também sou uma ovelha. E gosto. Sou feliz, gosto do Papa como ele é. Procuro estar muito sintonizado com aquilo que ele diz. Isso procuro. E quando ele viaja, ai, se eu pudesse. Ver o que ele organiza lá fora, porque ele cria situações. Eu acho que se nós usássemos menos a crítica, olhar o negativo e olhar os pontos positivos também que há na nossa igreja. Há negativo, não podemos dizer que não há negativo. Há. Todos nós temos um negativo. Por que devemos só apontar o dedo para os outros? Então, olhamos o que o de positivo os outros fazem. E a nossa vida também acontecerá o positivo.